Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para vos dizer a verdade, nunca vivi uma experiência destas noutras comissões, mas diria o seguinte, o âmbito dos requerimentos também ele é diferente. E por isso, se calhar, quando apresentamos só um e damos o direito à resposta a esse mesmo requerimento, se calhar estamos a prejudicar o âmbito dos outros requerimentos que foram apresentados. E nesse sentido, não só, eu diria eu que faria sentido, então, que todos os partidos pudessem apresentar os seus requerimentos e ter o direito à resposta.
Os requerimentos, o objeto é exatamente igual. A questão aqui, por exemplo, agora estávamos a analisar na saúde, e na saúde, o artigo 12º prevê precisamente que a apreciação e votação de mais um requerimento para a audição de uma mesma entidade sobre o mesmo assunto tem lugar por ordem cronológica da entrega e, no caso da aprovação múltipla, a prerrogativa da intervenção inicial cabe apenas ao primeiro requerente. Apenas. Na primeira comissão julgo que também será assim. Portanto, Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Calculo que esteja a ver nos regulamentos das comissões, certo?
Certo.
Mas os regulamentos das outras comissões não se aplicam a esta comissão.
Claro.
De toda a maneira, como tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente no início, e entendendo também aquilo que foi a situação hoje de manhã, percebo que havendo três requerimentos, ou dois, que era o caso de hoje de manhã, o primeiro partido a entregar o requerimento à comissão seja o primeiro a falar. Agora, por algum motivo, os partidos que são responsáveis entregam os seus requerimentos porque têm, de facto e politicamente, a vontade de ouvir aquela entidade. O argumento de que, então, para isso todos entregávamos requerimentos, acho que não é sério e cai por terra desde o momento em que nem todos os partidos politicamente terão interesse em ouvir todas as entidades. Não está no nosso regulamento este precedente de só o primeiro partido que entregou é que tem tempo e que tem privilégio de requerente, porque senão não valia de nada estarmos a fazer requerimentos para ouvir as entidades, se depois isso não nos traz nenhum privilégio daí. Portanto, o Partido Chega vai manter a sua posição, entende que os três partidos que apresentaram requerimento devem de falar por ordem de entrada do requerimento na comissão e que a seguir os outros partidos manterão a grelha. Não havendo consenso, então o Partido Chega recorre da decisão para plenário. Obrigada.
Sr. Deputado, para terminar, para fazermos então a votação.
Sr. Presidente, tudo o que a Sra. Deputada Patrícia Almeida disse está dito, e está muito bem dito. E, portanto, na nossa opinião, de manhã o incidente ficou ultrapassado, logo não houve incidente nenhum. O Sr. Presidente nem houve votação nenhuma, alterou a sua posição. O que eu lhe falo é que, neste momento, em função da opinião de três grupos parlamentares, que são três grupos parlamentares, que têm um entendimento diverso do seu, e que estão o Partido Comunista, o Iniciativa Liberal e o Partido Chega, são três grupos parlamentares que entendem que essa questão que está no regimento de uma comissão não se aplica à nossa comissão, ao regulamento, e que não se aplica à nossa comissão e que ficou plasmado analisando o regulamento como nós tivemos analisado até agora, nada é dito quanto a isto de precedências. Está-se a criar aqui um problema, até porque depois temos outra audição, ainda mais uma entidade que é o Banco de Portugal. Eu não sei porque é que o Sr. Presidente de manhã para a tarde vai alterar a sua posição, porque não houve votação aqui na Comissão. E acho mal que o faça, sinceramente acho mal que o faça. Se de manhã acabou por ter um entendimento diferente, agora tem que ter o mesmo entendimento. Porque assim não é, o Chega não vai mudar de opinião. Porque o Chega entende que nas outras comissões não se aplica esse regimento. Em termos do que é que é objetivo, é estar a desvirtualizar, os requerimentos são diferentes. O requerimento do Chega tinha uma consistência diferente da do Partido Comunista, que foi o primeiro a ser viabilizado e que entendeu ouvir a alterada concorrência muito bem, mas tinha um objeto diferente e argumentação diferente. Como diferente é do Partido Socialista, que não foi aprovado o resto das entidades. E diferente é o do Partido Chega, em que foi aprovada a totalidade das entidades. E, portanto, os argumentos são todos diferentes e têm que ser apresentados, como eu hoje de manhã fiz com o Sr. Presidente da APB. Portanto, o que o Partido Chega lhe pede é que não muda a opinião da manhã para a tarde. De manhã não permitiu votação, não houve recurso e, portanto, se algum grupo parlamentar o pedir, o Chega mantém a sua posição. Neste momento estão três grupos parlamentares a dizer-lhe que esta prática existe, que é o comum, na maioria das comissões parlamentares desta Casa. E acho que o Sr. Presidente deve ser sensível a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que alterou de manhã para a tarde é que de manhã houve um consenso relativamente à alteração da grelha. E agora de tarde não está a haver. E, portanto, se não está a haver, nós temos de seguir a prática parlamentar. Aliás, nós nunca tivemos problemas relativamente a esta matéria. É a primeira vez que está a ser levantada aqui na COFAP. E, portanto, nunca se levantou, desde 2022, que me lembro, nunca se levantou qualquer problema relativamente a esta matéria na COFAP. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é pura e simplesmente seguir uma prática parlamentar, nada mais do que isso. Portanto, não entendo agora o porquê desta, mas de qualquer das formas,
posso?
Eu tomo a decisão, Sr. Deputado, não vamos alongar mais a questão, eu tomo esta decisão de dar a prerrogativa ao grupo parlamentar do PCP para a resposta individualizada e depois a grelha seguirá de acordo com o que está instituído, portanto, ou seja, grupo parlamentar do PSD, Chega e PS, sabendo também que o PS é um dos autores, um dos requerimentos, portanto, é um dos autores do requerimento e até seria o segundo a intervir. Portanto, eu... Sr. Deputado, então vamos então proceder à votação do recurso. Sim, Sr. Deputado, para terminar, por favor.
Sr. Presidente, não, gostava que não dissesse que era prática parlamentar, porque senão está a dizer que os três grupos parlamentares que dizem que na prática parlamentar nesta Casa é diversa e é diferente, não é verdade. Portanto, então corrija, a prática parlamentar não existe. A prática parlamentar é diversa. E, portanto, neste momento que está aqui em causa é que a prática parlamentar, na maioria das comissões, em que todas as comissões que eu faço parte, economia, trabalho, e que fiz parte, nunca vi isto. E, portanto, e o Partido Comunista já disse o mesmo. Portanto, não é prática parlamentar. E pedia-lhe que retirasse essa palavra, porque não é prática parlamentar. Caso contrário, estará a pôr em causa a palavra de três coordenadores desta Casa, que estão a dizer que noutras comissões não se aplica isso. Não há prática parlamentar.
Sr. Deputado, há prática parlamentar na COFAP. E, portanto, é aquilo que nós temos seguido desde então. Portanto, nós temos seguido esta prática parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças. Mas, na questão da audição da ASF e da APRO, seguiu-se precisamente esta prática parlamentar. Precisamente. Foi assim que foi feito. Portanto, não estamos a divergir de nada que já não tivéssemos feito antes. Portanto, Sr. Deputado, tomei esta decisão, Sr. Deputado recorre para plenário, eu questiono... Sr. Deputado. Estou a falar.
Pedimos um recurso para o plenário. Que
muito bem. Então, agradeço que, portanto, quem vota contra a minha decisão, quem vota contra a minha decisão, Partido Chega, PCP e IL. Quem se abstém, não é? Quem vota a favor, PS e PSD, portanto, está deliberado conforme eu decidi. Muito bem. Estamos em condições, então, de chamar a entidade... Muito bem, e então damos por terminado este tema da grelha, ok? Muito obrigado.
Eu só queria sugerir, Sr. Presidente, só que este tema fosse discutido na próxima reunião de mesa e coordenadores para ficar definido de uma vez por todas.
Muito bem, então assim será. Sr. Deputado Carneiro.
Com uma sugestão que eu pedi à colaboração dos serviços, que é fazermos o levantamento dos antecedentes, julgo que pode enriquecer o debate nessa reunião. Não, os antecedentes nesta comissão.
O histórico, histórica, ou seja,
não
o histórico
especificamente nesta
da
legislatura,
parlamentar,
mas, por exemplo,
nesta,
nas últimas nesta três comissão. Legislaturas.
Muito bem. Então será feito. Muito obrigado, então. Dou por encerrado este tema. Portanto, vamos dar início, então, à audição. Eu vou chamar a entidade. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição de autoridade da concorrência no âmbito dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Partido Chega, no âmbito do processo do cartel da banca. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, Presidente da Autoridade da Concorrência. Começamos então pelo Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados, especialmente o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu creio que seria útil começar por salientar que as audições em relação ao cartel da banca começam verdadeiramente hoje, agora com a audição da Autoridade de Concorrência e depois com a audição do Banco de Portugal. Eu creio que é também importante salientar, como o PCP afirmou há já mais de um ano, no momento da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, a inscrição do processo relativo à cartelização da banca, movido pela Autoridade da Concorrência, é um escândalo que o país não pode aceitar. E por isso fizemos o requerimento no sentido de que tudo se apure, porque é necessário e é urgente o total apuramento das circunstâncias e da responsabilidade que permitiram à banca escapar ao pagamento de uma coima global de 225 milhões de euros, mas sobretudo que continua a comportar-se como bem entende. Há quem entenda que é preferível dar palco aos bancos condenados, até contribuindo para mascarar as conivências com práticas ilegais da banca, que manifestamente prejudica clientes e com isto dominam cada vez mais a economia nacional, permitindo-se arrastar durante décadas processos desta natureza até à sua prescrição. Ao mesmo tempo que acumulam lucros absolutamente inaceitáveis, escandalosos, obscenos, enquanto os trabalhadores, as famílias, as micro, pequenas e médias empresas se veem cada vez em maior aflição. Ora, justamente o PCP denuncia há décadas a visível desproporção de meios entre a banca, isto é, as instituições reguladas e a autoridade da concorrência, isto é, o regulador, a incapacidade e até a inércia para intervenções nos casos evidentes de monopolização ou de cartelização. São falhas inerentes, quer ao sistema de supervisão pelas chamadas autoridades independentes, quer sobretudo um sistema financeiro cada vez mais dominado pelos grupos económicos. O caso do cartel da banca demonstrou que não estamos perante um caso isolado que aconteceu lá longe. É prática na banca, não restringida ao período em discussão, designadamente quanto ao alinhamento de estratégias, cartelização e combinação explícita ou pelo menos implícita de preços. E, portanto, só não vê quem não quer ou quem é ingênuo. E por isso eu colocaria aqui uma série de questões que certamente o Sr. Presidente responderá. A primeira pergunta é: por que motivos prescrevem todos os atos, incluindo os praticados há menos de 10 anos, contados do momento da aplicação da coima pela Autoridade da Concorrência? Mas, acima de tudo, Sr. Presidente, por que motivo a Autoridade da Concorrência levou mais de 7 anos, sublinho, mais de 7 anos, a decidir, tendo aplicado coimas em 2019, sob factos ocorridos entre 2002 e 2013. Quantos processos, quantos inquéritos, quantas investigações foram desenvolvidas pela Autoridade da Concorrência no setor financeiro nos últimos 20 anos, naturalmente sobre as violações da lei da concorrência? Quantas no setor bancário, especificamente, e já agora quantas no setor segurador? Pergunto, porque não falamos apenas de cartelização de preços, como é que é possível que não se concluam pela existência de abusos de posição dominante na política de crédito, nas comissões cobradas, nas condições usurárias? A Autoridade da Concorrência consegue identificar a relação entre as violações grosseiras da lei com a concentração de capitais e com os lucros,
sublinhamos obscenos que têm vindo a verificar-se no setor bancário, que avaliação faz a autoridade da política de cobrança de comissões bancárias, que já representam quase metade dos lucros obscenos da banca? O que é preciso alterar na lei da concorrência para que, pelo menos, não volte a acontecer? E, finalmente, Sr. Presidente, que recursos faltam à autoridade da concorrência para que o país não continue a assistir a estes escândalos que passam com total impunidade? E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. Nuno Rodrigues para responder. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado Alfredo Maia as perguntas que colocou. Tomei boa nota delas todas. Se eventualmente não responder alguma, peço que depois me assinale isso. O Sr. Deputado começou por perguntar, enfim, fez uma pergunta genérica, porque motivos prescrevem todos os casos. Enfim, não conheço casos que tenham prescrito recentemente da autoridade. Temos este caso, enfim, vulgarmente designado como o cartel da banca. O Sr. Deputado pergunta-me por que razão levou a autoridade mais de 7 anos a decidir. Não foram mais de 7 anos, Sr. Deputado. A autoridade, isto é um caso complexo. O caso foi iniciado em novembro de 2012, na sequência de um pedido de clemência do Barclays Bank. Depois, é um caso que tinha, de facto, uma complexidade elevada. Houve diligências de busca que foram feitas. Foram apreendidos mais de 95 mil ficheiros informáticos que tiveram que ser tratados, que tiveram que ser analisados, numa altura em que a autoridade tinha menor capacidade tecnológica do que aquela que tem hoje em dia, e que depois, de facto, levou à emissão de uma nota de ilicitude em junho de 2015, sendo que, nessa altura, houve um conjunto de recursos por parte dos bancos para o Tribunal de Concorrência de Santarém, e há um despacho de março de 2016 do Tribunal de Concorrência. Isto, além da prova ter ficado, enfim, durante meio ano, a aguardar a decisão judicial, porque requer a intervenção de um juiz de tribunal criminal, e houve um despacho do Tribunal da Concorrência que decidiu a suspensão do processo, declarou o efeito suspensivo. Portanto, durante 1 ano e meio, a autoridade não pôde fazer nada devido ao efeito suspensivo decretado pelo Tribunal da Concorrência, Regulações e Previsão de Santarém, que foi, passado 1 ano e meio, essa decisão de atribuição de efeito suspensivo, revertida pelo Tribunal da Relação, e que então permitiu à autoridade, enfim, voltar a continuar com o processo mais tarde. E, portanto, em síntese, Sr. Deputado, não foram mais de 7 anos, foram, enfim, pouco mais de 5 anos entre a recepção do pedido de clemência e a decisão final. O Sr. Deputado pergunta quantas investigações, não posso falar sobre investigações em curso, mas há investigações, há casos passados, recentes, que o Sr. Deputado conhecerá, por exemplo, o caso Cibos, que foi tido pela autoridade recentemente, enfim, há cerca de 1 ano e pouco, é um caso de abuso de precisão dominante, em que a Cibos foi, enfim, sancionada pela autoridade no valor aproximado de 13 milhões de euros no setor de serviços de pagamento. O Sr. Deputado pergunta se não há mais casos de abuso de posição dominante. É preciso, enfim, perceber o que é que são práticas de abuso de posição dominante que implicam necessariamente a identificação de uma posição dominante, a priori. Portanto, no setor bancário e no contexto dos diferentes mercados relevantes que envolvem o setor bancário, teríamos que identificar, e eu não sei se haverá ou não, posição dominante de algum banco que permita a aplicação desta figura. O Sr. Deputado pergunta-me a relação entre os valores que os bancos têm arrecadado e a concentração bancária, os níveis de concentração bancária que existem atualmente. Os 5 maiores bancos em Portugal, o peso de ativos bancos medido pelo efeito CRS 82 situa-se em 89%. E, portanto, digamos que o mercado bancário português, em termos de concentração, está mais ou menos em média com o mercado bancário europeu. Sem prejuízo, de facto, à autoridade ter feito um trabalho muito extenso nesta matéria, creio que conhecerá o estudo recente que a autoridade fez sobre a mobilidade dos consumidores na banca, que está neste momento em consulta pública, onde emitimos um conjunto vasto de recomendações. Para tentar não exceder o tempo que me foi dado, o Sr. Deputado pergunta-me que medidas podemos considerar para alterar a lei da concorrência relativamente a estes casos. Eu queria ser muito claro. Atualmente, o artigo 74, número 9 da lei da concorrência, determina que em fase de recurso judicial não ocorre o prazo de prescrição. Portanto, não há prazo de prescrição, esta questão não se colocaria. Mas, eu creio que seria adequado, podemos eventualmente alterar o artigo 9 da lei 19 de 2022, 17/2022, que alterou a lei 19/2012, no sentido de tornar claro que esta não contagem do prazo de prescrição em sede judicial se aplica também aos processos pendentes neste momento. Não sei se estou a ser claro. Evitando que, em casos pendentes, e há vários casos pendentes, possa vir a ocorrer no futuro a prescrição desses casos. E, portanto, eu aqui creio que seria uma medida legislativa que poderia evitar isto no futuro. Sem prejuízo, de facto, a lei ter ido já no bom sentido, volto a dizer, artigo 74, número 9, mas clarificar, alterando o artigo 9 da lei 17/2022, no sentido de se aplicar aos processos em curso. O senhor deputado falou-me também dos recursos que faltam. Eu, enfim, não tenho um discurso de lamentação, tenho um discurso, de facto, de motivação. A autoridade é composta por pessoas excelentes, temos recursos, temos de aumentar mais esses recursos em termos tecnológicos, em termos humanos, em termos da capacitação, da formação, para poder responder, para poder intervir, para poder investigar, para poder cumprir com a função que a autoridade tem. E isso é algo que tem sido, enfim, ganho ao longo do tempo. Porventura, eu diria que há 10 anos, há 15 anos atrás, a autoridade da concorrência não tinha a capacidade tecnológica que tem hoje em dia. Temos vindo a aprender, temos vindo a melhorar e é isto que tenho para responder, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Rodrigues. Passamos até aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Antunes dos Santos, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e demais elementos do Conselho de Administração, os nossos cumprimentos. Senhor Presidente, estamos aqui para procurar naturalmente aferir a verdade sobre uma eventual concertação que existiu entre os bancos, sobre uma eventual partilha de informação estratégica e privilegiada que existiu entre a banca, que efetivamente pode ter prejudicado os consumidores e naturalmente os portugueses. Falamos aqui de um setor extremamente importante para aquilo que é a coesão social, económica e financeira do nosso país. O setor da banca tem uma grande responsabilidade social e começo por lhe perguntar o seguinte, se efetivamente, em sua opinião, este caso trouxe aqui danos reputacionais para a banca e para os bancos em causa e se, em certa medida, também prejudicou aquilo que é a percepção e aquela que deve ser a confiança que os cidadãos e os consumidores devem ter neste setor que é tão importante para aquilo que é o funcionamento de uma sociedade moderna como aquela que nós praticamos e defendemos, como é óbvio. Perguntar-lhe também que relativamente ao comunicado da Autoridade da Concorrência de 9 de setembro de 2019, neste comunicado que responde a várias questões, uma delas, a questão 9, é porque demorou a Autoridade da Concorrência 7 anos a concluir este processo, acabou de responder ao seu deputado do Partido Comunista que, na opinião da Autoridade da Concorrência, não foram 7 anos, mas há aqui uma data que eu gostava que esclarecesse, que tem que ver com o facto de dizer que o processo foi aberto a 20 de dezembro de 2012, e depois diz que a nota de ilicitude foi notificada às empresas em maio de 2015, ou seja, aqui cerca de 3 anos entre um facto e o outro. Nós percebemos que aqui a nota de ilicitude, digamos que não é uma fase embrionária do processo, mas é uma fase ainda preliminar do processo, porque em certa medida é um momento em que ainda se dá a oportunidade, neste caso aos visados, à banca, para apresentarem as suas defesas. Está longe de ser a decisão final. E digo isto porquê? Porque, para lhe perguntar se efetivamente a Autoridade da Concorrência fez tudo aquilo que podia e devia ter feito no tempo certo, ou se existiram vicissitudes que atrasaram o processo. Designadamente, quanto tempo é que demorou o juiz de instrução a autorizar o acesso aos e-mails. Pergunto-lhe também se a Autoridade da Concorrência tinha os meios humanos e técnicos necessários e se a equipa que iniciou este processo foi sempre a mesma até ao seu encerramento. E pergunto-lhe também, e isto é importante, se a Autoridade da Concorrência pediu meios ao Governo, e se sim, que resposta é que recebeu deste pedido. Outra questão que quero aqui colocar tem que ver se confirma que houve efetivamente troca de informação antes de ser pública, ou seja, se houve esta troca de informação entre os visados, entre os bancos, antes dessa informação ser pública. E já agora, qual, em sua opinião, na opinião da Autoridade da Concorrência, qual a utilidade dessa prática? E se consegue aqui garantir ou não que houve ou não houve prejuízo para os consumidores em virtude dessa prática de partilha de informação privilegiada e qualificada ter existido entre os bancos aqui em causa neste processo. Pergunto-lhe também quais os bancos que adotaram esta prática. Isto porque os bancos não estão todos no mesmo ponto de partida, apesar de terem sido condenados praticamente de igual forma. Correto? Pergunto-lhe também se houve proporcionalidade nas decisões tomadas. Isto porque aplicam praticamente as mesmas sanções a todos os bancos, independentemente da gravidade da sua atuação. E, portanto, pergunto-lhe se houve aqui proporcionalidade naquilo que foram as decisões tomadas. Pergunto ainda se a Autoridade da Concorrência responsabilizou os bancos para os quais... Por que razão é que a Autoridade da Concorrência responsabilizou bancos para os quais não há um único e-mail sobre preços ou condições comerciais que não fossem conhecidas do mercado? O porquê da Autoridade da Concorrência ter responsabilizado estes bancos para os quais não existia aqui um facto, uma prova documental de que tivesse existido essa partilha de informação? Deixo aqui também uma questão que tem que ver com a forma como foi interpretado por parte da Autoridade da Concorrência o relatório do Banco de Portugal. O relatório disse que as sanções podiam colocar em causa a sustentabilidade do sistema e pergunto-lhe se esse relatório, como é que esse relatório foi interpretado pela Autoridade da Concorrência e se esse relatório fez com que a Autoridade da Concorrência fosse, digamos assim, mais benevolente, mais generosa na aplicação das sanções a ser aplicadas. Não utilizei, na fase inicial da minha intervenção, a expressão cartel da banca propositadamente, mas pergunto-lhe agora se, na opinião da Autoridade da Concorrência, se podemos dizer que existiu efetivamente um cartel da banca ou se aplicam outra qualificação àquilo que se verificou. Isto porque alguns banqueiros recusam naturalmente esta qualificação e pergunto-lhe também se estamos aqui a falar efetivamente numa troca de informação estratégica. E, por fim, questiono se existia um ataque à liberdade de concorrência e se hoje continuam a fiscalizar estas eventuais práticas e se pode aqui garantir que isto atualmente já não acontece e possivelmente e que estão reunidas as condições para que não volte a acontecer no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Concorrência. Muito obrigado por ter vindo a esta casa. Fomos também requerentes da sua vinda cá. E dizer-lhe, se bem se lembra, 17 de julho de 2025, na Comissão de Economia que teve presente, eu falei-lhe deste assunto e ainda estava, após a decisão do Tribunal da Relação, ainda decorria o prazo no Tribunal Constitucional, que depois tomou a decisão em setembro de 2025. Mas lembro-me que, depois da pergunta que lhe tinha feito em julho, houve dias depois uma nova ação, uma novas perguntas sobre os bancos. Tenho essa ideia, isto já lá vai um ano, mas foi a 17 de julho essa audição na Comissão de Economia em que teve a oportunidade de falar sobre o tema quando questionei sobre a matéria e ainda não havia, como disse, a decisão do Tribunal Constitucional. O facto é que este assunto é um assunto muito importante, porque todos percebemos e não estamos aqui para condenar ninguém, não estamos aqui para absolver ninguém, nem estamos aqui para nenhuma presunção de inocência como foi feita hoje de manhã pelo Sr. Presidente da APB. O facto é que a sua entidade, a sua autoridade e mais tarde o Tribunal da Autoridade da Concorrência emitiram decisões sobre esta matéria. Emitiram decisões que algum tempo depois, apesar de haver também decisões internacionais do Tribunal da União Europeia, houve um Tribunal da Relação que prescreveu o caso. E prescreveu o caso e depois foi confirmado em setembro de 2025, e por isso é que eu fiz o preâmbulo de julho, em agosto de 2025, 28 de agosto, final do mês de agosto, o Tribunal Constitucional encerra de forma definitiva o processo, mantendo prescritas as multas de 225 milhões de euros aplicados a 11 bancos portugueses. E, portanto, todo o trabalho feito pela entidade da concorrência de análise sobre esta matéria, de alguma forma, sai frustrada. Há quem diga que tenha sido pelo tempo que decorreu as investigações, há quem diga que foi a justiça muitas vezes funciona, umas vezes é mais lenta, outras vezes é mais rápida, mas tenho algumas perguntas que lhe tenho que fazer sobre esta matéria que não posso deixar de serem feitas. Que lições é que a Autoridade da Concorrência tira deste processo 2012-9, que apesar de ter sido a partir de 2013, tem o número 2012? portanto, foi iniciado em 2012, foi referente a 2002, 2013, mas o processo é 2012. Que mudanças internas, recursos, métodos de investigação e gestão pessoal foram implementados após 2019, após a decisão que tomou, para reduzir o risco de prescrição, sabendo a posteriori que um Tribunal da Relação decretou a prescrição e que o Estado ficou sem 225 milhões de euros. Em segundo lugar, a interação com o contencioso. Quais foram, objetivamente, os principais bloqueios processuais, incidentes, recursos, perícias, confidencialidades que mais contribuíram para o alongamento temporal de um processo que durou 6 anos a ter um desfecho junto da Autoridade da Concorrência? No reenvio ao Tribunal de Justiça Europeu, que medida o reenvio prejudicial, essencial para a clarificação do direito da União Europeia, deve ou não produzir efeitos relevantes em prazos de suspensões? Sim. No fundo, o que é preciso e é necessário e essencial para clarificar no direito da União Europeia e, portanto, o reenvio prejudicial deve ou não produzir efeitos relevantes em prazos e suspensões? A aplicação prática do Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, o C298/2022, que orientações resultaram para a avaliação de troca de informação em mercados financeiros? Esta prescrição e suspensão em ilícitos de concorrência é, na sua opinião, um processo muito complexo, tem todos os meios, do ponto de vista legal, ao seu dispor para evitar que este prazo seja tão longo e tão denso e que evite, no fundo, aquilo que é o elefante que está aqui no meio desta sala. É, os bancos dizem que não incumpriram nada. A Autoridade da Concorrência diz que incumpriu. Todas as decisões judiciais dizem que incumpriram. Mas, no fundo, vem invocar a prescrição. José Sócrates também anda à busca da prescrição. À busca de ficar isento de pagamento de coimas e de pagamento de pena, e de cumprimento de penas, à busca da prescrição. E aqui o que está aqui em causa é se a banca, com o normal funcionamento e tanto tempo e demora na fiscalização da Autoridade da Concorrência, que eu sei que não lhe é devido a si pessoalmente, mas que contou em termos de prazos, o que é que se pode fazer diferente? A duração média do contencioso em processo de concorrência e a taxa de prescrição puseram agora aqui em causa
para concluir,
algo que é preciso que se possa fazer de forma diferente e nós não abdicaremos disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, cumprimento e agradeço naturalmente as explicações que já vou adiantar. Queria começar por lhe dizer uma coisa que é um óbvio, mas acho que às vezes é muito importante irmos ao óbvio. Porquê é que estamos aqui? E nós estamos aqui porque há uma entidade administrativa que, na sequência de um processo, aplicou uma coima de 225 milhões de euros, ou coimas que no valor total são 225 milhões de euros, e essas coimas não foram executadas por prescrição do processo que a motivou. Pronto, isso é normal que suscite junto dos cidadãos, alguma perplexidade sobre porque é que a lei não é objetivamente cumprida, ainda para mais, haverá muitos que dirão que quando estão em causa pessoas com maior capacidade, a aplicação da justiça torna-se mais difícil. E é por isso uma obrigação do Parlamento poder tentar esclarecer a sociedade. E nós só conseguimos esclarecer se nós próprios conseguirmos ser esclarecidos. E por isso, agradeço, para além da sua presença aqui, a disponibilidade que trouxe e que manifestou, e até trazia uma intervenção inicial e seguramente terá a oportunidade nas respostas às nossas questões do fazer, para nós podermos perceber o que é que objetivamente aconteceu. Porque nós temos uma decisão administrativa, temos uma decisão do Tribunal da Concorrência, temos decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia a suportar a fundamentação jurídica da Autoridade da Concorrência, temos uma prescrição, mas também temos os visados publicamente, e que aqui o disseram, não de forma, eu não direi que de forma cartelizada, mas de forma mais ou menos coincidente, vieram dizer uma coisa muito simples. Nós não reconhecemos a infração, nós reconhecemos que houve troca de informação, mas essa informação era absolutamente irrelevante para as práticas comerciais de cada uma das entidades, mas mais importante que tudo isso, nós, discordando da decisão da Autoridade de Concorrência, nós alterámos os nossos mecanismos de compliance e fiquem descansados, senhoras e senhores deputados, que os consumidores não foram prejudicados por esta troca de informação. E fundamentam esta posição do não prejuízo dos consumidores naquilo que é o diferencial entre aquilo que é o pagamento, o preço do crédito à habitação durante esse período em Portugal e no resto da Europa. E esta questão acho que é importante que nós possamos ser esclarecidos, ou pelo menos da minha parte eu preciso desse esclarecimento. Qual é a informação em concreto que a Autoridade da Concorrência considera que é lesiva das práticas concorrenciais? E mais importante, nós, aliás, tivemos a oportunidade aqui, vários senhores deputados o fizeram, de proceder à leitura de vários e-mails, de troca de e-mails entre as entidades bancárias. Aquilo que nós queremos perceber é em que medida é que essa, qual foi a informação que foi determinante para que a Autoridade da Concorrência viesse dizer que havia uma infração por objeto. E gostaríamos também de perceber se foi avaliada no âmbito do processo administrativo por parte da Autoridade da Concorrência se houve ou não houve prejuízo concreto para os consumidores ou se a Autoridade da Concorrência, para determinar estas coimas, se bastou na mera possibilidade de existência de dano para os consumidores, sem verificar se em concreto há esse dano ou não. E já agora, há uma segunda dimensão que é bastante relevante e o Sr. Professor teve a oportunidade de partilhar connosco uma sugestão da alteração do quadro legal, mas há uma questão que a mim me parece relevante do ponto de vista da atuação, quer das entidades administrativas, quer das entidades de regulação, que tem a ver com como é que está hoje o setor bancário do ponto de vista da prevenção deste tipo de situações. Porque aquilo que nos foi respondido, pelos próprios aqui, foi que os sistemas de compliance eram hoje diferentes e estavam preparados para evitar que troca de informação que foi considerada troca de informação sensível por parte da Autoridade da Concorrência, que já não poderia acontecer. Então, eu gostaria de tentar perceber se deste processo para agora, se houve ou não houve algum follow-up ou se a Autoridade da Concorrência não procede a esse tipo de follow-ups relativamente a processos que anteriormente teve intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Marta Silva, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença do Presidente Nuno Cunha Rodrigues nesta mesma comissão. As restantes bancadas já foram aqui aflorando um bocadinho as nossas preocupações também e resulta certo que ao longo destas audições que nós temos feito com os bancos, eles todos entendem quase em uníssono aqui. O deputado do PS acabou por utilizar a expressão cartelização, no fundo, da resposta, e de facto, não querendo utilizar uma expressão tão pesada, vamos dizer assim, sim, mas outros colegas já utilizaram em audiências anteriores, a verdade é que eles dizem em uníssono que aquilo que partilharam entre si não foi informação sensível e que em nenhum momento lesaram os clientes. Aliás, alguns até argumentam que os clientes saíram, todos eles, muito beneficiados desta mesma troca troca de informação e, como deve imaginar, para nós, Iniciativa Liberal, que defendemos um mercado livre e concorrencial, isto perturba-nos particularmente porque não conseguimos entender como é que bancos que partilham a estratégia, as suas próprias estratégias entre si, conseguem achar que um consumidor tem algum tipo de benefício com esta mesma prática. E, por isso, nesta primeira ronda, gostava, no fundo, de lhe dar também aqui o direito de responder àquilo que tem sido dito por estas mesmas entidades bancárias, porque chegamos a ter mesmo, por exemplo, a CEO de um banco, o Santander, as audições são públicas e por isso o Sr. Presidente também poderá ouvi-las, chegou mesmo a dizer que esta mesma partilha de informação servia para fazer estudos de mercado, ou seja, e nós temos muitas dúvidas em relação à veracidade destas afirmações, não obstante a poderem fazer esta troca de informação, efetivamente, para fazer um estudo de mercado, mas achamos que não está aí, não reside aí o busilis da questão. E por isso, nesta primeira pergunta, gostava então de lhe dar a oportunidade para responder às entidades bancárias e gostava de lhe perguntar como é que tem visto também esta postura defensiva por parte dos bancos que se tem apresentado a esta comissão a dizer por várias vezes que a autoridade da concorrência fez uma interpretação abusiva daquilo que era, afinal, esta troca de informação. Dizem, como eu já tinha referido anteriormente, que esta informação não era uma informação sensível, que não era uma informação relevante, e nós na altura perguntamos a esses mesmos bancos, bem, se não era relevante, se era público, então porquê é que o faziam? E porquê é que fizeram durante tantos anos, adotaram esta prática? E gostava, no fundo, de também perceberem qual era o vosso posicionamento e de que forma é que vem esta questão. E, por fim, gostava de perguntar o que é que consideram, então, que era esta informação sensível e que, no vosso entendimento, entendo-a também, que tenha prejudicado aqui os consumidores, mas que os bancos dizem que essa informação não era assim tão sensível. Gostava que nos esclarecesse em relação a estes dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Dou a palavra ao Sr. Dr. Nuno Rodrigues. Doutor, dispõe de 20 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, eu articulei com o Sr. Presidente, se me permitissem fazer uma breve intervenção inicial e, naturalmente, dar resposta depois a todas as questões que os seus deputados me colocaram. Como foi referido, o caso vulgarmente designado, já lá vamos como cartel da banca, teve origem no pedido de clemência que foi apresentado em 2012, no final desse ano, e que levou à abertura de um processo de inquérito pela autoridade da concorrência. Em consequência, a investigação realizada veio a determinar a existência de uma prática concertada consistente na troca sistemática e mensal de informação comercial sensível entre várias instituições de crédito relativas a crédito à habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas. Esta prática terá decorrido entre os anos de 2002 a 2013, e daí, o deputado Eduardo Teixeira, o processo foi aberto em 2012, mas a prática só cessou em 2013. Não é irrelevante, aliás, que o processo tenha resultado de um pedido de clemência, ao qual seguiu um segundo pedido por parte de uma outra instituição de crédito. Portanto, há duas instituições de crédito que vieram invocar o Estatuto de Clemência e que agora, aparentemente, dizem que não cometeram nada de ilegal, o que não deixa de ser um pouco estranho. Eu não quis dizer o nome, mas o deputado está a dizer exatamente. Um deles, enfim, mas é a informação pública, não tem problema dizer, o Barclays e o Montepio invocaram o Estatuto de Clemência e agora dizem que não cometeram nada de ilegal. Na verdade é que o Estatuto de Clemência constitui um instrumento que é essencial no combate a práticas anticoncorrenciais, permitindo então a minha empresa participante colaborar com a autoridade em troca da dispensa ou redução de coima. É um estatuto que não é neutro, pressupõe a participação da entidade, da empresa na infração e implica o reconhecimento da sua existência e da responsabilidade da empresa que decide colaborar. E foi possível então apurar que a informação sensível trocada entre os bancos incluía spreads futuros sobre as variáveis de risco consideradas por cada um dos bancos para a concessão de crédito e dados individualizados da produção ocorrida no mês anterior. Estava em causa informação estratégica, não pública, apta a permitir reduzir a todos os participantes a incerteza concorrencial e a facilitar o alinhamento de comportamentos no mercado que é sabido concentrado e com barreiras à entrada relevantes. E foi nesse contexto que tal prática anticoncorrencial foi qualificada como uma restrição da concorrência por objeto, isto é, uma infração grave pela sua própria natureza, independentemente da demonstração concreta de efeitos, como aliás foi mais tarde reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. A decisão condenatória foi adotada em setembro de 2019, mas importa aqui esclarecer, como já respondi ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que a duração do processo não correspondeu a 7 anos de atividade investigatória contínua por parte da autoridade. Com efeito, 22 meses desse período, reportam-se fases em que a autoridade estava legalmente impedida de atuar. Primeiro, porque a prova apreendida esteve sob controle judicial e, segundo, porque o processo ficou suspenso por decisões que atribuíram efeito suspensivo a recursos interlocutórios, e foram 48 recursos interlocutórios, no total, interpostos pelas empresas visadas, e essas decisões foram posteriormente revogadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, mas impuseram, de facto, a suspensão do processo durante um ano e meio. E, por isso, descontado este período, o tempo efetivo de investigação foi de cerca de pouco mais de 5 anos, num processo de elevada complexidade, envolvendo múltiplas instituições, um vastíssimo volume de prova digital, recolhida numa fase, volto a sublinhar, em que não existiam softwares de pesquisa forense, como existem atualmente, e uma litigância judicial que foi particularmente intensa. E por isso eu entendo que a prescrição das coimas não resultou de falha ou inércio da autoridade. Resultou antes da conjugação de vários fatores processuais ocorridos já na fase judicial. É que, durante o período prescricional considerado, que são 10 anos e meio, o processo esteve suspenso ou parado por razões alheias à autoridade da concorrência durante mais de 6 anos. Tal decorreu porque verificou-se a suspensão do processo na fase administrativa, como acabei de referir, verificaram-se 2 anos de espera pela marcação de julgamento e o processo esteve pendente 2 anos e meio no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, na decorrência do pedido de reenvio prejudicial efetuado pelo Tribunal de Santarém. Queria então sublinhar que a prescrição decorreu essencialmente, no final, do atendimento adotado por uma composição do Tribunal da Relação de Lisboa, por uma maioria de 2 juízes desembargadores, houve um voto vencido, quanto à suspensão do prazo, designadamente ao desconsiderar o período de reenvio prejudicial e não aplicando a norma que hoje prevê expressamente que ocorra a suspensão do prazo prescricional durante a fase judicial, o já referido artigo 74, número 9, da Lei da Concorrência. Este entendimento judicial é, note-se, isolado face a outras decisões do mesmo Tribunal da Relação de Lisboa, com uma composição distinta, que afastaram a prescrição na medida em que aplicaram a nova norma do artigo 74, número 9, que prevê a suspensão do prazo de prescrição pelo período de tempo em que a decisão é objeto de recurso judicial. Note-se, aliás, que a infração em apreço foi confirmada judicialmente. O Tribunal da Concorrência de Santarém e o Tribunal de Justiça da União Europeia consideraram de forma clara e inequívoca que a troca sistemática de informação estratégica futura entre concorrentes constitui uma restrição da concorrência por objeto, o que dispensa uma análise dos efeitos e os resultados, e viola as regras nacionais e europeias da concorrência. É certo, portanto, que a prescrição extinguiu a responsabilidade sancionatória, mas não anulou a declaração de ilicitude nem equivaleu a uma absolvição quanto ao mérito. E aqui chegados, permitam-me ainda uma nota lateral, é que é inevitável que a autoridade da concorrência sinta alguma frustração quando uma infração grave, confirmada quanto ao mérito em instância nacional e europeia, não tem consequências sancionatórias por razões puramente processuais. Mas a prescrição não significa a inexistência de ilícito. Significa apenas que o decurso do tempo, à luz do regime então aplicável, extinguiu a responsabilidade de controle nacional. Para a autoridade da concorrência, de facto, cujo mandato é assegurar o funcionamento competitivo concorrencial dos mercados, trata-se de um resultado que é insatisfatório à luz da efetividade do direito e que permitiu revelar fragilidades no regime de prescrição então vigente. Note-se que, entretanto, com a aprovação da Diretiva SN+, a Diretiva 2019/1, entretanto transposta, passou esta Diretiva a impor expressamente a suspensão do prazo durante a pendência do recurso judicial. E é por isso que, desde 2022, de harmonia com a tal Lei 17/2022, a lei portuguesa consagra esta regra, como já referi, alinhando-se com o modelo europeu, sendo que, no contexto da União Europeia, esta especificidade da prescrição era praticamente exclusiva de Portugal e de outros Estados-membros. E quanto aos consumidores e empresas lesados, note-se também que a prescrição das coimas não impede a propositura de ações indemnizatórias ao abrigo do chamado private enforcement. E, portanto, o desfecho processual não altera o essencial. A infração existiu e foi confirmada pelas instâncias judiciais competentes. A prescrição produziu apenas efeitos no plano sancionatório. O enquadramento legal foi alterado e, portanto, reduziu-se significativamente o risco de situações semelhantes ocorrerem no futuro. Mas julgamos também que este processo teve um efeito pedagógico claro para o setor bancário. A troca de informação estratégica entre concorrentes é ilegal porque compromete a concorrência e a confiança no funcionamento do setor financeiro, o que parece, aliás, resultar já de audições efetuadas por esta Comissão. E, por isso, a vida institucional segue hoje com regras mais robustas, mas permanece inequívoco que a condenação foi sustentada quanto ao mérito. Bom, e já agora, senhoras e senhores deputados, isto permite responder algumas das perguntas, nenhuma autoridade pode garantir que possam ocorrer no futuro infrações ao direito da concorrência. É justamente por isso que existem autoridades da concorrência. Pode, é certo, assegurar-se que existem hoje instrumentos mais eficazes de detecção, investigação e sanção. A autoridade da concorrência dispõe hoje de poderes reforçados, ferramentas tecnológicas mais avançadas e um enquadramento legal mais sólido do que aquele que existia quando este processo iniciou. Na verdade, a defesa da concorrência garante a proteção dos consumidores, das empresas e do funcionamento saudável da economia. E este compromisso mantém-se firme. A frustração institucional que este processo naturalmente gerou não imobilizou a autoridade da concorrência. Antes reforçou o seu sentido de responsabilidade. E a melhor prova disso é o estudo sobre a mobilidade dos consumidores na banca a retalho, que recentemente concluímos, na sequência do que tive a ocasião de anunciar nesta sede em julho do ano passado. Trata-se de um trabalho aprofundado, tecnicamente rigoroso e amplamente participado, que identificou constrangimentos concretos à concorrência e que apresenta, no final, 16 recomendações estruturais dirigidas ao legislador e ao regulador. Na verdade, a atuação da autoridade não se esgota na vertente sancionatória. Complementa-se com uma outra intervenção proativa, assente numa lógica chamada de advocacy, através de uma atuação pedagógica, traduzida em propostas de melhoria regulatória que visam, afinal, eliminar entraves concorrenciais e fortalecer o funcionamento do mercado. E este estudo sobre a mobilidade dos consumidores na banca a retalho em Portugal, que foi colocado em consulta pública no início de fevereiro deste ano, analisa as condições de concorrência na banca de retalho, olhando para a capacidade dos consumidores pesquisarem, compararem e mudarem de banco. Assim, e com base numa consulta ao mercado, num inquérito a consumidores e em pedidos de informação que fomos realizando às instituições de crédito e autoridades europeias, a Autoridade da Concorrência identificou níveis reduzidos de mobilidade. Foi possível apurar que 69% dos consumidores não pesquisaram alternativas à sua conta principal nos últimos 5 anos e 89% não mudaram de banco nesse período. Esta inércia não decorre apenas da satisfação com o banco que tem, mas sobretudo, entendemos, de custos de pesquisa e mudança percepcionados, dificuldades de comparação de ofertas, complexidade contratual e existência de créditos em curso. O estudo conclui, então, que estes fatores, num contexto de elevada longevidade das relações bancárias e alguma concentração do setor, limitam a contestabilidade e dificultam a entrada e expansão de operadores de menor dimensão. É que, na verdade, o chamado multibanking, embora relevante, não substitui a mudança efetiva de banco como verdadeiro mecanismo disciplinador da concorrência. E por isso, e para responder a estes constrangimentos, a autoridade apresentou as já assinaladas 16 recomendações dirigidas ao legislador e ao Banco de Portugal, centradas em 5 eixos. Primeiro, reforço da transparência e comparabilidade das ofertas. Segundo, simplificação e padronização da informação contratual. Terceiro, melhoria e centralização do serviço de mudança de conta, permitindo a portabilidade dos números de conta bancária. Quarto, redução de custos de mudança de crédito à habitação. E quinto, mitigação de conflitos de interesse na intermediação de crédito e de ofertas combinadas. Pretende-se, assim, reduzir custos de mudança, reforçar a capacidade de escolha dos consumidores e promover uma concorrência mais dinâmica no setor bancário. E neste momento não posso então deixar de saudar o Banco de Portugal pelo rápido e entusiástico acolhimento destas recomendações ao manifestar, de acordo com notícias publicadas no dia 24 de fevereiro de 2026, a intenção de avançar com propostas relativas à mobilidade bancária. Nessa data, na reunião anual com o setor bancário, o Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, anunciou que o Banco de Portugal iria propor, dentro em breve, simplificações regulatórias significativas ao nível da abertura e encerramento de contas, bem como equacionar a portabilidade e transferência do IBAN e ou de contas com o objetivo de facilitar a mudança de banco e reforçar a concorrência no setor, precisamente como a autoridade da concorrência tinha recomendado. E é por isso, com grande satisfação, que vimos o regulador do setor bancário acolher as propostas da autoridade da concorrência. O que esperamos, então, permita a implementação destas medidas com a mesma celeridade e ambição em benefício da concorrência dos consumidores e da economia nacional. Trata-se de um trabalho, enfim, que realizamos recentemente e que entendemos que irá contribuir para aumentar ainda mais a concorrência no setor bancário. Respondendo agora diretamente às questões que foram colocadas pelos seus deputados, o seu deputado João Antunes Santos colocou aqui várias questões. A primeira pergunta-me se este caso terá trazido danos reputacionais para os bancos, não lhe sei responder, porque aí só os próprios bancos é que podem responder dos danos reputacionais que têm ou não. A Autoridade da Concorrência fez o que tinha a fazer e fez muito bem feito, e portanto, quanto aos danos reputacionais, os bancos poderão dizer ou não, mas a verdade é que aquilo que se percebe é que o setor continua a atuar. Perguntou-me por que razão tínhamos demorado 7 anos, eu creio que com a minha intervenção já respondi, não foram 7 anos, foram menos. Perguntou-me se fez tudo o que podia, e eu diria que a autoridade é composta de facto por pessoas de excelência, não tenho a mínima dúvida que fizeram tudo o que podiam com os meios que tinham ao alcance. Hoje em dia têm mais meios. O Sr. Deputado perguntou, aliás, se nessa altura se tinham sido pedidos meios ao Governo. Tanto quanto eu sei, não. Não foram pedidos meios ao Governo, foram utilizados os meios que a autoridade tinha. Perguntou-me também se houve ou não prejuízo para os consumidores e se houve troca de informação antes de ser pública. A resposta é sim, houve troca de informação antes de ser pública. Isso, aliás, foi confirmado judicialmente e permite, aliás, responder a outras questões dos deputados. Houve trocas de informações relativas a condições comerciais, por exemplo, preços e taxas de spread que não se encontravam no domínio público no momento do intercâmbio. Houve troca de informações relativas aos valores mensais de produção de cada visada, isto é, informação sobre as quantidades comercializadas, sendo concretamente trocada informação desagregada, e se havia ou não prejuízo para os consumidores, a verdade é que, de acordo com a decisão judicial, isto estou-lhe a ler partes da sentença do Tribunal da Concorrência, para não se afirmar que estou a ler a decisão da autoridade, diz, por exemplo, que no caso dos spreads, além das trocas de grelhas completas com variáveis de risco, as empresas sondavam-se mutuamente sobre alterações a implementar no futuro, sinalizando entre si tendências respeitantes às alterações futuras, por regra no sentido de agravamento do spread. Isto é dito judicialmente, portanto, naturalmente que isto acarreta um prejuízo. Mas o Tribunal de Justiça da União Europeia, no célebre, entre aspas, acórdão de 29 de julho de 2024, do processo C-298-22, diz, parágrafos 57 e parágrafo 71, não quero amassá-los, que o intercâmbio de informações, como o que foi descrito pelo órgão jurisdicional, e o Tribunal está-se a referir a este intercâmbio de informações, no caso concreto, que é organizado de forma confidencial, e que tem por objeto as intenções futuras da gestão secreta em matéria de spreads, constitui uma forma de coordenação entre empresas que deve ser vista, pela sua própria natureza, como prejudicial ao correto e normal funcionamento da concorrência e, portanto, institui uma restrição por objeto na acessão do artigo 61. Mas, diz, parágrafo 57, que tem um teor que só pode levar os participantes a seguir tacitamente a mesma linha de raciocínio e, como tal, é uma prática particularmente grave e danosa. E, portanto, não sou eu que digo, não é a autoridade que diz, é o Tribunal de Justiça da União Europeia, é o Tribunal da Concorrência que diz. Quais os bancos que adotaram esta prática? Bom, foram todos os bancos que adotaram esta prática. Creio que há exceção de um banco que apenas trocou informação quanto aos volumes de produção. Todos os restantes bancos participaram na troca de informação. O Sr. Deputado pergunta-me a proporcionalidade das sanções tomadas se aplicaram a mesma sanção. Naturalmente que não. O valor das coimas aplicáveis considerou o volume de negócios dos bancos envolvidos e, portanto, há uma diferenciação que reflete essa diferenciação. E, portanto, pergunta por que responsabilizaram bancos onde não existiram e-mails. Existiam e-mails relativamente a todos os bancos, volto a sublinhar que só no caso de um banco em que houve troca apenas de informação de volume de negócio é que isso não acontecia. Depois, se existiu ou não um cartel da banca ou se há outra qualificação. E devo dizer que eu fico um pouco perplexo quando ouço esta discussão sobre o conceito de cartel da banca. Primeiro, porque na lei da concorrência, no artigo não se prevê a expressão cartel. Ou há um acordo entre empresas, ou há uma decisão de associação de empresas, ou há uma prática concertada. Se os seus deputados, se quisermos ter todos especialistas em direito da concorrência, têm que ter o maior gosto em discutir a distinção entre acordo entre empresas ou prática concertada. A verdade é que houve aqui uma infração ao direito da concorrência. Em termos de moldura contra a nacional aplicável, é igual saber se há uma prática concertada ou um acordo entre empresas. É rigorosamente igual. Houve uma violação do artigo 9º, do artigo 101 do tratado. Dizermos se é ou não um cartel é irrelevante do ponto de vista da estrita qualificação jurídica dos factos. Houve uma violação e, portanto, enfim, acho enfim, um debate um pouco, quase diria, esotérico. não é? Mas podemos lá ir. Depois, se hoje fiscalizamos essas práticas, o deputado conclui, bom, essa é a missão alterada da concorrência, nós estamos aqui para fiscalizar, como disse, e, portanto, para atuar, intervir, sempre que se verifica uma prática anticoncorrencial, é a nossa missão e é aquilo que devemos fazer. Depois, o seu deputado Eduardo Teixeira perguntava-me que lições tirou a alterada concorrência deste processo, que mudanças foram implementadas para reduzir o risco de prescrição. Começaria pela segunda, que mudanças foram implementadas. A alteração introduzida pela Lei 17/2022 à Lei 19/2012, com o artigo 9 e o artigo 74, número 9, vem determinar agora, como já tive a ocasião de referir, que não há prazo de prescrição quando a decisão é objeto de recurso judicial, na sequência, aliás, da transposição da diretiva SN+. E, portanto, eu creio que esta mudança legislativa foi muito relevante, muito significativa, e eu, se me permitia, sugeria eventualmente uma nova alteração, no sentido de clarificar que o artigo 79, número 4, também se aplica a processos pendentes, como, aliás, referi ao seu deputado Alfredo Maia, e já anteriormente. Que lições tira? Eu creio que a autoridade está sempre num processo de melhoria, de aperfeiçoamento, de termos novos meios, novas ferramentas tecnológicas e, portanto, por exemplo, na altura em que se fez a triagem da prova, não existiam programas de investigação forense tão avançados como aqueles que hoje em dia dispomos e, portanto, isso foi uma melhoria e, portanto, a autoridade conseguiu, de facto, melhorar os seus métodos de investigação. Temos, aliás, celebrados protocolos, por exemplo, nós ainda recentemente celebramos um protocolo de colaboração com a Polícia Judiciária e, portanto, para a investigação e portanto, temos procurado sempre melhorar a nossa forma de trabalhar. O Sr. Deputado também perguntou bloqueios processuais que mais contribuíram. Eu creio que na minha intervenção inicial, enfim, que fiz há pouco, tive a ocasião de escrever, o processo esteve parado porque o Tribunal de Santarém declarou efeito suspensivo para os cursos interlocutórios e, portanto, teve um ano e meio parada a investigação. Depois, mais tarde, o julgamento teve 2 anos à espera de ser marcado e depois houve o processo, o pedido de reenvio, que foi remetido e que determinou 2 anos e meio de prazo, que não foi considerado suspenso e que, em nosso entender, devia ter sido considerado suspenso e, portanto, eu estou de acordo com o Sr. Deputado, o prazo em que o pedido de reenvio prejudicial está pendente no Tribunal de Luxemburgo, deve contar para efeitos de suspensão de passos de prescrição em casos passados. Para o futuro, e volto a sublinhar que, no âmbito do direito da concorrência, a questão está solucionada pelo artigo 74, número 9, ainda que, volto a sublinhar, fosse importante clarificar que esse prazo também se aplica aos processos pendentes. Até porque pode haver um risco de prescrição de outros processos no futuro, e isto é uma questão que chama a atenção aos seus deputados todos aqui que estão presentes. Há um risco de prescrição de alguns processos no futuro que estão pendentes e seria bom clarificar que o tal artigo 74, número 9, por via de uma alteração ao artigo 9 da Lei 17/2022, se aplica também aos processos pendentes. E, portanto, eu gostava que isto ficasse muito claro e, Srs. Deputados, esta minha sugestão aos Srs. Deputados, de clarificação no sentido de que o artigo 74, número 9, volto a sublinhar, se aplica também aos processos pendentes, porque há um risco de prescrição de alguns processos e não quereria, enfim, estar presente nesta comissão no futuro, voltando a este tema. Isto também responde ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quando perguntou por sugestões de melhoria, portanto esta é uma sugestão de melhoria que aqui deixo. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes, também agradeço as suas palavras, perguntava-me aqui qual a informação em concreto que era lesiva, qual foi a informação determinante para se perceber o que estava em causa, e eu aqui não me queria repetir, mas enfim, remeto novamente para aquilo que disse anteriormente, estavam em causa informação sobre condições comerciais, sobre preços e taxas de prédio que não estavam no domínio público no momento do intercâmbio, ou que em casos residuais em que estavam disponíveis eram de difícil acesso e sistematização, e informação quanto, no âmbito do crédito à habitação, consumo e empresas, quanto aos valores mensais de produção de cada visada, isto é, informação sobre as quantidades comercializadas, sendo concretamente tocada informação desagregada, primeiro provisória e 15 dias depois definitiva, respeitando ao valor de crédito concedido por cada visada. se foi avaliado, se foi ou não prejuízo concreto nos consumidores, aqui há uma distinção entre questão por objeto e questão por efeito, como teve a ocasião de ler, o Tribunal de Justiça da União Europeia diz que não é preciso analisar se há efeitos. Esta prática é de tal forma gravosa que é uma restrição para o objeto e, portanto, não implica uma análise de efeitos nos consumidores. Como está o setor bancário do ponto de vista de prevenção deste tipo de situação? Eu quero acreditar que está melhor, Sr. Deputado, mas não posso afirmar isto dos lados bancos. Follow-ups pela autoridade. A autoridade está sempre a monitorizar atenta a tipo de práticas anticoncorrenciais. Sr. Deputada Marta Silva pergunta-me a expressão cartelização. Eu creio que já referi há pouco a expressão cartelização. Enfim, podemos discutir esta noção do ponto de vista jurídico, mas a verdade é que houve uma infração à lei, isso não há qualquer dúvida. Estava em causa uma prática concertada. E isto é, a moldura quanto ao nacional aplicável é igual à luz quer do artigo 9, quer do artigo 101. A senhora deputada referiu-me que, de acordo com os bancos, a partir da informação servia para estudos de mercado. Eu devo dizer também que fico um pouco estupefacto com o que se passou aqui com a audição de alguns dos bancos, porque parece que se transformou esta comissão numa espécie de tribunal de recurso de branqueamento com novas alegações. Ora, o Tribunal da Concorrência de Santarém foi muito claro, a infração é ilegal, verificou-se, a prática foi cometida, quer dizer, isto não é um tribunal de recurso, e, portanto, não estamos aqui a reabrir. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, e agradeço-lhe muito a tolerância. E, portanto, a interpretação abusiva da autoridade, a interpretação não é da autoridade, é do Tribunal de Santarém e do Tribunal de Justiça da União Europeia. E pronto, Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua benevolência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Rodrigues. Passamos então à segunda ronda. Começamos pelo Sr. Deputado Alfredo Maia. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por um pedido, não sei se eventualmente já foi feito, no sentido de o Sr. Presidente entregar a declaração que leu há pouco, que é de
já
uma...
Já está na vossa caixa de
que e-mail. É de uma, muito obrigado, que é de uma enorme riqueza. E a segunda nota era saudar as últimas palavras que proferiu, que vão ao encontro exatamente do que o PCP aqui referiu. Nós que quisemos ouvir a Autoridade da Concorrência e o Banco de Portugal para que se esclareça o que de facto aconteceu, como é que se pode melhorar, e não como aconteceu de facto, para branquear o comportamento dos bancos, que é de facto condenável, e não é o PCP que o diz, são os tribunais que o dizem. Eu queria regressar um pouco a uma questão que coloquei sobre o abuso de posição dominante. Eu não me referia necessariamente, peço desculpa se não fui suficientemente claro, à posição dominante, é uma prática entre bancos, digamos assim, mas entre o setor bancário e o resto da economia. Isto porquê? Porque tem a ver com práticas que são mais favoráveis para as grandes empresas, desagradamente quanto à concessão de crédito, juros e outras condições de financiamento bancário, mas que são mais desfavoráveis para as micro e pequenas empresas, justamente em matéria de política de crédito, comissões cobradas e nas condições da contratação do crédito. Eu terminaria justamente com uma pergunta a este propósito, no sentido de conhecer a opinião do Sr. Professor sobre as práticas dos bancos em matérias como as comissões bancárias. Ora, há ou não, se não uma concertação, pelo menos uma convergência que prejudica o cliente bancário, desde logo pela real inexistência de diversidade de políticas em matéria de comissões. Nós queremos que sim, gostaríamos que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nos esclarecesse disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Tem a palavra, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu penso que na sua vasta explanação e resposta às questões que eu lhe coloquei, julgo que escapou aqui uma pergunta que eu tinha feito e se eu não me apercebi da resposta, peço desde já desculpa. Tem que ver com o facto de ter existido um relatório do Banco de Portugal e do relatório ter afirmado que as eventuais sanções a serem aplicadas podiam colocar em causa a sustentabilidade do sistema, o que, em nosso entender, nos parece exagerado, porque o valor das sanções em causa, acredito para nós que estamos nesta sala, sejam valores significativos, para os bancos também o sendo, não nos parece que coloquem em causa ou que pudessem colocar em causa a sustentabilidade do sistema. E, portanto, pergunto se esse relatório teve impacto naquilo que foram as decisões, naquilo que foram as sanções aplicadas pela Autoridade da Concorrência, como é que interpretaram e avaliaram esse relatório, se fez com que a Autoridade da Concorrência eventualmente tivesse tido uma atitude mais generosa ou mais benevolente na aplicação dessas sanções. E, por fim, pegando nas suas palavras finais da sua intervenção, perguntar-lhe como é que avalia, como é que interpreta, como é que aprecia o facto dos bancos terem vindo a esta comissão, a estas audições, procurarem contar uma versão diferente daquela que foi a versão que ficou patente ao longo do processo e que foi a versão da Autoridade da Concorrência. Que avaliação é que faz desta atitude que os bancos tiveram nesta comissão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado tem a palavra, dispõe 2 minutos.
Obrigado. Sr. Presidente, eu vi com muita atenção as suas respostas e também, de alguma forma, a sua frustração nesse processo. A ADC teve frustração no sentido do desfecho final. E, portanto, quanto a isso, penso que será razoável o fato de o ter. A Justiça funcionou, ou melhor, a Justiça funcionou até um determinado ponto e depois não funcionou no final. E isto torna-se num caso da política pública, ao nível dos prazos de prescrição e suspensões, ao nível da litigância incidental e tempos processuais, ao nível da articulação entre a Justiça Nacional e da União Europeia, ao nível das vias alternativas como ações de indemnização, e, portanto, são várias questões que dão que pensar e que têm pensamento de futuro. O problema é que no cartel da banca os bancos não têm de pagar nada pelas infrações cometidas em 2011. Estou a citar uma notícia da Lusa. Bancos não têm de pagar nada pelas infrações cometidas. Ouvimos aqui hoje o Presidente da APB dizer que não houve infrações nenhumas. Está aprovado que houve infrações nenhumas, desvalorizando a decisão tomada pela Autoridade da Concorrência. O facto é que as infrações cometidas em 11 anos levaram a prescrições de 225 milhões de euros. E a pergunta que lhe faço é, segundo e portanto, os prazos são conhecidos, o tempo que houve, já falamos aqui sobre isso, a pergunta que lhe faço é, essa frustração que entende que, ao fazer tantos anos de investigação pública, da sua missão, da missão não sua, mas da entidade, do Tribunal da Entidade, essa frustração é uma frustração real com reflexos nos cofres de Estado. É que, se assim for, quem paga são os portugueses. E depois, por fim, na verdade, está ciente que os clientes bancários, os portugueses como clientes bancários, perderam e muito com esta cartelização da banca que as entidades judiciárias decretaram, à exceção do Tribunal da Relação de Lisboa, que existiu e condenaram as entidades bancárias ao pagamento do crédito.
Muito obrigado.
Este é um caso study que dá muito que pensar e é um caso study que deveria ser muito bem pensado para evitar situações deste género no futuro, noutras atividades da banca,
senhor,
e também na banca. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigado pela resposta às questões iniciais. E deixe-me concordar consigo de que isto não é um tribunal de recurso e nem muito menos qualquer sítio para branquear o que quer que seja. Mas há um ponto que eu acho que é muito relevante nós termos presente, e eu insisto no meu ponto inicial. Houve uma entidade administrativa que aplicou uma coima de 239 milhões de euros e essa coima não foi efetiva. E este é um facto que nós obrigatoriamente nos temos que preocupar. Porque para chegar a essa coima, foi preciso empregar um conjunto de meios. É preciso levar tempo. E depois, para além disso, há um alarme público relativamente a um valor que depois não é cobrado e é agravado pelo facto dos destinatários das coimas serem entidades com um poder especial e, portanto, e do ponto de vista social, isto não é neutro. E é por isso que eu acho relevante o tema de, se uma infração por objeto, ser avaliado ou não avaliado o prejuízo. E o senhor professor disse aquilo que é o que está na lei. Não é avaliado o prejuízo. E é por isso que é normal que qualquer pessoa que não seja especialista nestas áreas pergunte, então, porque é que demora tanto tempo a avaliar uma coisa que é de facto? Porque das duas uma. Ou basta o conhecimento de uma infração para eu poder qualificar e sancionar, ou então provavelmente andaram muito tempo à procura da tal prática concertada. Porque um ponto que eu acho que não é irrelevante aqui é, não é só o tipo de informação, é se se chegou à conclusão que esse tipo de informação era passado dentro de um esquema de troca de informação organizada. Porque isso para nós não foi, pelo menos para mim, não foi evidente das audições que tivemos até agora. E provavelmente pode ser isso que justifique o tempo que estas coisas levam, porque, Sr. Professor, com o devido respeito, não basta dizermos que tivemos o processo parado X tempo. São as garantias que estão na lei. Assim como não podemos aqui branquear nenhum tipo de comportamento que negue uma evidência que é já uma decisão e essa decisão está feita, nós também não podemos dizer ou não podemos esquecer que existem garantias dentro dos processos. Aliás, Sr. Professor, fez-nos aqui, vou já terminar, fez-nos aqui uma sugestão que até me parece que nós devemos levá-la bastante a sério. E a minha questão é, porquê é que demorou tanto tempo a verificar algo que na realidade não foi verificado o prejuízo, mas tão pouco, mas apenas o facto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Numa primeira nota, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, deixe-me só dizer que quem utilizou a expressão cartelização na resposta de que os bancos deram foi, de facto, um colega aqui da bancada do Partido Socialista, e eu utilizei, disse que não íamos tão longe na utilização dessa expressão, mas, de facto, o resultado destas audições foi uma resposta que não saiu daquele script e quase todos, ou quase todas estas entidades bancárias mantiveram esse mesmo script. Por isso, gostava só de deixar essa nota. Num segundo ponto, que a nós, na Iniciativa Liberal, nos toca particularmente, referiu várias vezes aqui a questão da pedagogia, que para nós tem sido fundamental, aliás, temos chamado várias vezes a atenção a esta Assembleia, da importância da literacia financeira, da importância de nós diminuirmos, de facto, o grau de complexidade de uma série de procedimentos, porque é aí que anda muitas vezes, neste caso até a oportunidade para nós retermos clientes e o impedir, então, desta mesma mobilização, e nesse sentido gostava de garantir que, de facto, o Sr. Presidente está alinhado com a Iniciativa Liberal nessa matéria. Mas gostava de colocar uma outra pergunta, porque, de facto, para nós, lá está, que defendemos um mercado livre e concorrencial, para nós é muito difícil entender como é que alguém partilha ativamente a sua própria estratégia. É? Diz-se na gíria popular que o segredo é a alma do negócio, e por isso para nós faz-nos muita confusão como é que os bancos, de uma forma ativa, fizeram essa partilha dessa mesma estratégia. Eu gostava de perguntar de uma forma muito clara se houve ou se existiram alguns bancos que saíram mais beneficiados desta mesma prática em prejuízo de outros, porque seguramente que isto não poderia ajudar a todas estas entidades bancárias, e poderá ter havido aqui um ou outro banco, se calhar com mais força e com mais preponderância no mercado, que possa ter tirado uma maior vantagem desta mesma partilha de informação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Disponho 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, os representantes da Autoridade da Concorrência, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu há pouco dizia que não é relevante a questão do conceito do cartel. Porquê? Não para a nossa discussão aqui, mas porque ao longo de todas estas audições nós fomos vendo que muitos bancos desconsideraram esse conceito, tentando atenuar aquilo que poderia ser a avaliação que a Autoridade da Concorrência fez sobre a sua conduta, que depois levou à condenação no Tribunal da Concorrência. E, portanto, desmistificar os conceitos e perceber se por trás da cortina do conceito existe ou não uma prática ilícita na visão da autoridade da concorrência, isso para nós é importante, porque isso possibilita que nós possamos colocar em confronto a visão dos bancos com a visão da autoridade da concorrência, e isso para nós é muito importante nesta comissão. Mas sobre as perguntas propriamente ditas, gostava de lhe fazer também uma adicional, porque nós no processo, nós vimos que o processo elenca duas situações que são muito particulares. Uma delas tem que ver com a partilha de informação sobre spreads, em que nós estamos a falar de preço, e o preço influencia naturalmente a rentabilidade, e aí os bancos é mais difícil de justificarem a partilha dessa informação. Aquilo que nos vieram aqui dizer foi que partilharam informação que já era do conhecimento público, mas nós temos no processo que, ou com 3 dias de antecedência, ou até há um dos testemunhos de um ex-colaborador do Barclays que diz que chegou a receber com 1 semana de antecedência, essa informação ainda não era pública, não era acessível através dos simuladores facilmente, nem sequer com o cliente mistério. Mas há outra informação que tem a ver com os níveis de produção, e então aqui vieram-nos dizer, não, essa informação ia ser partilhada em 2 ou 3 meses pelo Banco de Portugal, ou pela APB, e portanto isso não tinha valor rigorosamente nenhum. E aquilo que nós também vimos nesses testemunhos, de antigos colaboradores ou de atuais colaboradores desses bancos, é que essa informação não tinha o nível de desagregação que constava da partilha que esses bancos decidiram fazer, e que eventualmente poderá existir hoje, mas à época não existia esse nível de desagregação. E, portanto, eu gostava que nos pudesse explicar se era relevante ou não, para a aferição do eventual ilícito contra a concorrência, a partilha dos níveis de produção. Eu pedi-lhe só aqui uma tolerância, porque fiz este enquadramento inicial sobre o cartel, Sr. Presidente. Depois, outra questão tem que ver com a prova. Nós temos, essencialmente, 2 níveis de prova, os e-mails e os testemunhos. E nos e-mails, relativamente a alguns bancos, a prova é escassa. E, portanto, eu gostava que nos confirmasse que, de facto, o envolvimento neste processo dos diferentes bancos não é tudo igual. E alguns limitaram-se a ser receptores da informação mais do que emissores da sua própria informação. E uma última questão, Sr. Presidente, com a sua tolerância, tem que ver com o juiz de instrução, porque eu acho que também importante para perceber o timeline do processo. Quando são apreendidos os e-mails, quando há as buscas, são apreendidos os e-mails, e foi necessária a intervenção do juiz de instrução para desbloquear o acesso à leitura dos e-mails obrigado. Que fossem considerados relevantes para o processo.
Muito obrigado.
Quanto tempo é que esse processo demorou?
Muito obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Nuno Rodrigues. Eu penso nesta audição, e os colegas deputados já fizeram todo o enquadramento de tudo aquilo que se tem passado e que se passou durante as audições que fizemos, ainda não terminámos, mas não somos de facto um tribunal de recurso, nem é esse o nosso papel aqui no Parlamento, mas obviamente que com todos os relatórios que tivemos acesso, que lemos, que aprofundámos e com as próprias audições que fizemos, facilmente percebemos que, de facto, os tribunais, quando disseram e afirmaram que, de facto, existiu uma prática ilegal e que a infração foi cometida, dando razão àquilo que tinha sido a investigação da autoridade de concorrência, também a nós nos parece que os tribunais estão certos e que, de facto, hoje de manhã tivemos a oportunidade de ouvir a entidade que representa a banca dizer ou tornar todo este processo de uma irrelevância tal em que o representante que veio a esta comissão disse, inclusive, que nem os tribunais em Portugal, nem o Tribunal Judicial da União Europeia tinham dado qualquer parecer ou tinham emitido qualquer deliberação acerca desta prática ilegal e destas infrações que foram cometidas. Portanto, e este enquadramento porquê, Sr. Professor? Porque ouvi-o dizer que há risco de processos pendentes prescreverem, ou seja, que existem outros processos com a autoridade da concorrência que correm o risco de prescrever. Percebemos que existe uma vastíssima prova digital que é necessário consultar, que é necessário desbloquear. Disse também que neste momento têm outros recursos que não tinham à data deste processo que estamos agora a tratar. E a pergunta que queria fazer é: estes processos neste momento que estão pendentes ainda têm a ver com o processo do cartel da banca ou são outros processos que envolvem outras entidades, que não ficou há pouco claro? E quando diz que é necessário que esta Assembleia da República, de uma forma também de evitar que haja esta prescrição, que deva de clarificar a lei, quando fala em clarificar o artigo 74, número 9, está a dizer exatamente o quê? Aumentar os prazos para que a prescrição aconteça? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Dr. Nuno Rodrigues para responder. O Sr. Doutor dispõe de 14 minutos. Tem a palavra.
Eu vou tentar responder, enfim, a todos os Srs. Deputados, começando pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, que me falou aí da questão de grandes empresas, consumidores, enfim. Eu creio que a autoridade fez agora um trabalho muito recente, muito competente, a propósito da mobilidade dos consumidores e que visa justamente dirigir-se aos particulares, pequenas e médias empresas. Entre outros aspectos, por exemplo, recomendamos o fim da comissão de reembolso antecipado dos contratos de crédito a taxa de juros variável para permitir justamente que os particulares possam rapidamente, se entender, mudar para outro banco onde tenham melhores condições comerciais. Que exista uma hipótese de portabilidade do IBAN para que, se amanhã um cliente considerar que noutro banco tem comissões mais baixas ou mais favoráveis ou melhores condições, possa mudar de conta bancária e permitir com isto que haja mais concorrência no setor. Com mais concorrência, todos os consumidores de produtos bancários, sejam grandes empresas, pequenas e médias empresas, microempresas, particulares, poderão beneficiar. E foi por isso que fizemos este estudo aqui, não numa perspectiva vertente sancionatória, mas sim a tal vertente de advocacy que temos. E, portanto, demos o nosso contributo e o estudo está em consulta pública neste momento. O Sr. Deputado João Antunes dos Santos pergunta-me do relatório do Banco de Portugal. Enfim, duas ou três notas aqui de enquadramento. Primeiro, antes da autoridade emitir uma decisão que envolve entidades reguladas setorialmente, como é o caso do setor bancário, pede um parecer ao relator. E, portanto, foi pedido o parecer a Portugal e esse parecer, não sendo vinculativo, deve obrigatoriamente ser solicitado e o parecer foi acolhido. Em termos da determinação de coima, a autoridade tem linhas de orientação sobre a fixação de coimas, há critérios legais de determinação de coima e, portanto, esses critérios foram acolhidos na fixação das coimas. Se coloca em causa a sustentabilidade do sistema, olhando agora para a atual situação do setor bancário, eu creio que não, como o Sr. Deputado muito bem afirmou. Depois perguntou-me se há aqui uma versão diferente por parte dos bancos. A segunda pergunta, como é que nós vemos a atitude dos bancos? Eu creio que deixei claro há pouco, enfim, vemos um pouco com alguma perplexidade este comportamento de tentar branquear uma atuação que ficou claramente demonstrada judicialmente, quer a nível nacional, quer o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça pronuncia sobre as perguntas colocadas pelo Tribunal de Santarém, mas pronuncia-se e dá resposta no contexto factual existente. E o Tribunal de Justiça respondeu perante este contexto factual, dizendo que a infração é grave, há aqui uma prática concertada e que, portanto, há aqui uma infração ao direito da concorrência. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, enfim, perguntou aqui o sentimento de frustração da autoridade, um sentimento de frustração por este caso, mas que permite-me, enfim, internamente a autoridade apenas galvaniza ainda mais a autoridade, ainda, enfim, motiva mais as pessoas para fazerem cada vez melhor, e já fazem muito, para termos novos mecanismos, para termos formas de atuação, protocolos, referi há pouco à Polícia Judiciária, formas de investigação que envolvem já novas tecnologias, e, portanto, é uma frustração no caso concreto, é, mas que nós procuramos ultrapassar através da atividade da autoridade. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes pergunta por que demoraram tanto tempo a troca de informação neste caso. Bom, em primeiro lugar, Esta prática que está aqui em causa é uma prática concertada, ou seja, não é um acordo entre empresas e, portanto, num acordo entre empresas há uma formulação de uma regra para o futuro por parte das empresas envolvidas. Neste caso, com o comportamento das empresas, consegue-se eliminar ou atenuar o risco de atuação concorrencial no mercado. E, portanto, isto era uma prática concertada. Em primeiro lugar, havia que demonstrar a prática concertada. Implicou uma triagem de prova, mais de 95 mil fecheiros numa altura, e volto a dizer que não havia a capacidade tecnológica que hoje, felizmente, a autoridade tem, não existiam ainda métodos avançados de investigação forense, tem que naturalmente ser respeitados os direitos de defesa, houve diligências complementares de prova, tem que se tratar confidencialidades, e este processo naturalmente envolvia um conjunto grande de confidencialidades, e isto implica, de facto, um consumo muito grande de tempo para fazer esse tratamento de confidencialidades. Tudo isto demora tempo para, no final, se chegar à conclusão que existia uma infração ao direito da concorrência, e foi por isso que se demorou algum tempo, e eu não diria que foi tanto tempo assim, e, por exemplo, na altura, se compararmos com outras congêneres europeias, com a própria Comissão Europeia, não diria que este caso tivesse demorado assim tanto tempo quando comparado com outros. Senhora Deputada Marta Silva pergunta-me, em termos de pedagogia e do estudo sobre o que é que temos feito, saíram alguns bancos mais beneficiados que outros. Em termos de pedagogia, eu volto a sublinhar, como dei a resposta ao Sr. Deputado Alfredo Maia, este estudo fizemos recentemente sobre a mobilidade dos consumidores. Foi com muito agrado que vimos o Banco de Portugal rapidamente dizer: vamos implementar as recomendações da Autoridade da Concorrência, vamos tentar, estão bem identificadas, eu diria, se fazem todo sentido, as recomendações que dirigimos ao regulador, também ao legislador, para promover mais concorrência no setor. Essa mais concorrência beneficia não apenas os consumidores, mas também os próprios bancos. Com mais concorrência temos melhores bancos, temos uma economia, no final, mais desenvolvida. Foi o que fizemos. Depois, há a questão também dos reenvios, se eu bem percebi, da senhora deputada... Não, deputado Marta, se eu julgo que respondi às questões. Sim? Não, então, se o deputado quiser, Sr. Presidente.
Só para clarificar, meio minuto, por favor, está bem.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, relativamente à parte da pedagogia, pronto, já respondeu. A segunda parte, aliás, a minha segunda questão era se houve aqui alguns bancos que saíram beneficiados ou mais beneficiados com esta mesma prática.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Repare, a resposta a esta questão é que se trata de uma prática concertada em que ela mesma em si mesma viola o direito da concorrência. Se alguns beneficiaram mais ou menos, é irrelevante, porque o que importa é a infração verificada. O que nós podemos depois considerar é o grau de colaboração, fatores atenuantes, fatores agravantes na determinação da coima. O facto de serem mais ou menos beneficiados, do ponto de vista da imputação da infração verificada, não releva. Portanto, já respondi às todas as questões. O Sr. Deputado, o Carneiro, pergunta-me quanto ao conceito de cartel. Eu, enfim, tentarei clarificar aquilo que disse anteriormente. A noção de cartel não está explicitamente inscrita no artigo 9 ou no artigo 101 do tratado. O que está previsto em práticas anticoncorrenciais, três categorias: acordos entre empresas, associação de empresas, prática concertada. Todas têm a mesma moldura contra a ordem nacional. E, portanto, o que aqui estava em causa era uma prática concertada, como foi determinado, confirmado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Consequentemente, falar-se de um cartel ou não cartel, e parecer que quase de forma insultuosa está a referir cartel, é irrelevante do ponto de vista da imputação jurídica. É uma falácia. E portanto, enfim, do ponto de vista jurídico, enfim, eu percebo que este cartel tipicamente, vulgarmente, associa-se de uma forma estrita à noção da acordo entre empresas, mas até de uma forma lato senso, se quisermos entrar nessa discussão, o regime de private enforcement, quando fala na noção de cartel, diz que cartel equivale a um acordo entre empresas a uma prática concertada. Portanto, uma prática concertada para efeitos é um cartel. Mas pronto, mas porventura algumas pessoas do setor bancário são os puristas do direito à concorrência, que eu desconhecia. Mas, portanto, quanto à questão da partilha de informação, esta partilha de informação, de facto, envolvia também os níveis de produção. a partir de informação que, a informação que era disponibilizada pela APB era agregada e os bancos partilhavam informação desagregada e acompanhavam ao minuto o que se passava na concorrência e era também, dizia respeito, à informação futura. E, portanto, no mês seguinte, com a informação sobre a produção, conseguiam avaliar em tempo real a estratégia da concorrência e, por isso, definir a sua própria estratégia. O que é tudo o que não pode acontecer, ou seja, o que se procura com o direito à concorrência é evitar que as empresas atenuem o risco, que é o risco normal de concorrência no mercado. Ora, com esta partilha de informação, as empresas conheciam reciprocamente a estratégia de todas e, portanto, diminuíam, de facto, o risco de atuação no mercado e, com isto, prejudicavam a concorrência no mercado. E, portanto, isto ficou muito, muito claro. Depois, perguntou-me também o Sr. Deputado Carneiro, o juiz de instrução criminal, a avaliação de prova, demorou meio ano. Na altura demorou meio ano e também isso atrasou e tem que ser tempo contabilizado também na atuação da autoridade. E quanto ao envolvimento, se é tudo igual, repare, e leva-nos novamente para a caracterização de uma prática concertada. Numa prática concertada, deste comportamento face à informação recebida, permita atenuar ou eliminar o risco de ação concorrencial no mercado, a prática está verificada. E, portanto, ainda que não haja uma resposta por e-mail. E, portanto, pode ser verificado em muitos casos os bancos receberam aquela informação e, portanto, conseguiam atuar estrategicamente face à informação recebida que não era pública e que, portanto, representava uma infração ao direito da concorrência. Sra. Deputada Patrícia Almeida perguntou-me se ou outros processos que envolvem outras entidades, se há risco de prescrição. Primeira nota, portanto, há processos onde o risco de prescrição no futuro pode vir a acontecer. Não está em causa o setor bancário, estão em causa outros processos, por exemplo, no setor da saúde, setor de resíduos, setor da grande distribuição, e estes casos, entre aspas, ficaram, enfim, também famosos hoje em dia, no setor do retalho alimentar, para ser muito claro. Porque, senhores deputados, e permitam que fale-se um pouco sobre isto, há um pedido de reenvio que está pendente do Tribunal de Justiça da União Europeia, o caso Imagens Médicas, que provavelmente vai bater o recorde do pedido de reenvio que mais tempo está no Tribunal de Justiça da União Europeia. Neste momento vai fazer 3 anos que o processo está no Tribunal de Justiça. Em média, o Tribunal de Justiça decide num ano e meio. Nós não controlamos o tempo que o Tribunal de Justiça demora a decidir. E a questão que eu coloco é assim, esse tempo conta ou não conta para efeito de prescrição? Não deve contar. Ora, o artigo 74, número 9, diz que não se aplica o prazo de prescrição em processos em sede judicial. Mas era importante, e volto a sublinhar, esclarecer no artigo 9º da Lei 17/2022 que a aplicação da lei no tempo envolve os processos pendentes para que fique claro que, por exemplo, o tempo que este processo de imagens médicas que está a demorar no Tribunal de Luxemburgo, que já vai em quase 3 anos e não há memória do Tribunal de Luxemburgo demorar 3 anos, o pedido de reenvio é um processo de facto de elevada complexidade, não terá impacto em termos de eventual prescrição do caso, porque não há prazo de prescrição em sede de recurso judicial, aplicando-se aos processos pendentes. E, portanto, eu volto, enfim, agradecendo a pergunta, transmitir aos todos os deputados aquilo que é uma sugestão de se alterar o artigo 9º da Lei 17/2022, no sentido de ficar claro que o artigo 74, número 9, também se aplica aos processos pendentes, para evitar, novamente, que no futuro pudéssemos vir a ter uma situação semelhante em casos pendentes. E creio, Sr. Presidente, que terei respondido a todas as questões dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Rodrigues. Resta-me agradecer a sua presença e os esclarecimentos prestados nesta audição. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.